A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio, a cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto. Onde reside atualmente o senhor Manuel Jacinto Coelho? Hoje, seu Manuel Jacinto mora numa localidade que já foi uma civilização extinta, cujo nome dessa localidade era Jesus Vem. No sopé de uma serra por nome Serra dos Caboclos, e que existem ruínas de uma civilização antiga, com igrejas e fazendas, onde existe também um vulcão que está morto. Num livro antigo da história do Rio de Janeiro, descreve toda a história antiga do estado do Rio de Janeiro, onde conta a data da erupção desse vulcão. E nessa localidade está situada a residência simbólica dos habitantes do mundo racional. É um marco histórico da cultura racional.
É isso aí, né, Oswaldo? Esta pergunta é a pergunta de número 151 do oitavo fascículo do histórico do Racional Superior, que foi elaborada exatamente na ocasião em que ele vivia conosco aqui na forma material dele. E ela tem uma representação, essa pergunta nos remete a um assunto que hoje nós podemos abordar aqui e desenvolver, e com muitas informações interessantes a respeito de quem foi o senhor Manuel Jacinto Coelho, que, a começar por esta pergunta, é o nome da localidade, e essa resposta foi ele que deu, não é uma resposta nossa. O nome da localidade, no mínimo, chama a atenção das pessoas, né? Jesus Vem. E vamos começar por aí, por esse aspecto, né? Primeiramente, ressalvando que esta resposta foi dada no tempo que ele estava em vida do nosso convívio material, assim como nós podemos nos ver, víamos a ele. Naturalmente, a presença dele está, como sempre esteve, mas de uma forma invisível, que na medida que as pessoas vão desenvolvendo essa capacidade de enxergar, pela vidência racional, enxergar energia, que é o nosso trabalho da cultura racional, é um desenvolvimento preparatório para isso, nós vamos perceber exatamente a presença dele como energia, na verdade, que esta energia acompanha a humanidade há milhares e há milhares, se não há milhões de anos. Ou seja, é uma energia de origem divina que, no passar dos tempos, nomes diferentes conforme as fases, e agora na fase racional ele aparece como Racional Superior. Mas isso nós vamos entrar em minúcias aí. Luiz Cláudio, a garganta coçou.
É, realmente esse assunto é um assunto que a gente, quando começa a ouvir, mexe com a gente, né? Então, quer dizer, MJC. Talvez por isso, Porfírio, o nome dele, MJC, hein, doutor Carlos, você também pode me ajudar a tirar essa dúvida. MJC, que é a sigla que a gente vê sempre lá no Retiro, né? Lá onde tem o mausoléu, vamos dizer assim, dele. Então, MJC quer dizer, que muitos falavam até para mim, que seria Messias Jesus Cristo. É isso mesmo, doutor Carlos?
Mestre da Justiça Celestial, também eu já ouvi.
Aí, o Jota está dizendo outro.
São as iniciais da pessoa, e isso pode fazer ilações por semelhança com outras coisas. Vai do conhecimento da pessoa que está fazendo essa interpretação. Interpretando qualquer assunto, qualquer fato, com a energia magnética, a gente tende a ser primário, tende a ser preconceituoso, e porque no primário a gente não conhece muito, né? Um aluno do primário chega para ele com a matéria da faculdade e ele vai dizer que não sabe nada, ele pode fazer a negação, isso tudo é mentira, não existe, mas existe, né? Com a energia elétrica a pessoa já faz uma interpretação mais ampla, já enxerga um pouco mais de luz, embora elétrica, aqui desse plano. Mas com a energia racional, que a energia de Deus é uma energia pura, limpa e perfeita, consciente, positiva, racional, a gente consegue ter uma noção mais real de tudo isso que passou de onde nós viemos, como nós viemos, para onde nós vamos. Essas perguntas básicas são chamadas os grandes mistérios. E tem os pequenos mistérios, que é da vida da pessoa, a pessoa não se conhece. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Isso está lá o apóstolo Paulo falando. Por que isso? Porque o ser humano não se conhece. Esse é o grande problema. Agora, a gente falar dessas grandes personalidades, eu estou falando no plural, né? Porque, de acordo com o tempo e espaço, a energia de Deus, um corpo de energia de Deus, o Deus se expandindo do seu mundo, vindo para cá em corpo de energia, para fazer um bem aos seus filhos que vieram para cá por vontade própria. Nós todos nos materializamos no início desse segundo mundo, fomos feitos puros, limpos e perfeitos no primeiro mundo, porque Deus não ia fazer imperfeição. E nos materializamos para quê? Para sofrer as consequências do que fizemos para nós mesmos. Somos espíritos materializados, jurisconsensados, ou seja, na própria aura da gente, nosso campo biomagnético pessoal, as energias astrais já estão com o acerto de karma educativo para o filho de Deus se conhecer enquanto filho natural da natureza. Natureza é esta elétrica e magnética, mas somos filhos legítimos de Deus porque temos a máquina do raciocínio. Essa máquina do raciocínio, que o ponto de ancoragem da energia dentro da cabeça do ser humano é a glândula pineal, essa máquina do raciocínio se liga à energia racional, à energia de Deus, e aí tem sabedoria. Biblicamente, sabedoria, discernimento, são sinônimos. Sabedoria, discernimento e raciocínio, sinônimos bíblicos. Por quê? Por que que os papas da Renascença mandavam os pintores lá, o Da Vinci, os outros, Michelangelo, quando pintavam os santos, os profetas e os apóstolos, botar aquela auréola na cabeça? Hoje tem máquina que tira foto disso, foto Kirner. Pessoa com uma elevada espiritualidade, aparece uma auréola em cima da glândula pineal. É o halo da glândula pineal. É,
inclusive eu vi num programa uma vez, como se fosse a aura, né?
Isso.
Aquela fotografia.
A aura inteira ia ser uma porção da aura humana.
Como se fosse uma, como é que se diz? Quando a gente bate uma chapa, né?
É.
Da pessoa, aparece aquela aura em volta. É interessante, realmente. É.
Aí, voltando à pergunta básica, onde morava o senhor Manuel Jacinto Coelho? Mora, né? Porque ele continua.
Eu
tá
falei,
em todo
eu usei
lugar.
O termo, não sei se o Porfírio achou correto, né? Que eu falei o nome, entendeu? Lá onde tem o local onde ele está lá, até hoje, né? Que dizem.
Sim.
Então,
sim.
Até
não,
que MJC, aquilo chama atenção, chama porque atenção. Muitas pessoas falam que significa Messias Jesus Cristo, que esteve aqui na Terra.
É. O nosso cultural é judaico-cristão. Né? O cultural do Ocidente. A gente vinha conversando aqui em off. O calendário do planeta Terra, assim chamado planeta Terra, segue o calendário do cristianismo, né? Mas o que acontece é que o cristianismo em 2000 anos não cumpriu o que ele, Jesus, o Pai amado, falou. Ele falou e fez. Mas ninguém até hoje chegou no amor, na fraternidade. Ele lá atrás, ele disse, só um instantinho. Lá atrás ele disse, mas os judeus, para reconhecer Messias, 3 pré-requisitos. Ter poder místico inconcebível, ele provou, ressuscitando Lázaro, né, na frente de alguém, de um graúdo lá do Sinédrio. Conhecimento sobrenatural das escrituras, com 13 anos ele deu aula para os doutores da lei dentro do templo em Jerusalém. Mas, terceiro requisito, trazer a paz ao mundo. O que ele diz textualmente? Não vim trazer a paz ao mundo como filho de Deus materializado naquela vez, mas como filho do homem, depois vem trazer a paz ao mundo. Como? Com o raciocínio, com sabedoria. Nós temos que ter essa sabedoria para ter a irmandade aqui, senão...
É, a coisa vai longe e a gente pode também falar, doutor Carlos, que um comentário rápido e diríamos assim, para levar a vertente aonde a gente pode explicar o que a gente conhece, naturalmente. O nome que ficou cristianismo poderia ter ficado jesuísmo. Seria porque se é Jesus, poderia ficar o nome jesuísmo. E eu tenho a impressão que os dois se aplicariam ou se aplicam basicamente com duas propriedades distintas. O Cristo ficou no corpo material que crucificou na cruz. Então, até hoje a gente usa aquela expressão, pegamos o cidadão para Cristo. Quer dizer, então o popular associa a parte do Cristo com a crucificação, com a matéria, objetivamente matéria. A consagração da religião que ficou dominando, o cristianismo, consagra a matéria e não o espiritualismo. Porque se consagrasse o espiritualismo, seria jesuísmo e não cristianismo. Isto é só uma interpretação minha para chamar a atenção de que a palavra foi dada, mas não poderia ser cumprida. Nas próprias palavras dos termos bíblicos, que eu não sou o especialista, mas a gente sabe que tem, né? Com a questão de não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, né? O fogo. Quer dizer, é uma fase que hoje na cultura racional nós podemos dizer assim, a fase do pensamento. Então, na fase do pensamento, não poderia chegar de uma forma diferente dessa. Por quê? Não está nada errado, porque a análise que pretendemos aqui fazer e esclarecer as pessoas, não é no sentido de dizer que está errado, muito pelo contrário, é de louvar e dizer, olha, aconteceu o que tinha que acontecer mesmo. Porque a fase do pensamento é uma fase de preparação. E hoje, no Universo em Desencanto, a gente está cansado de ler e aí vai entendendo, por isso pode fazer essa análise, o pensamento foi feito para lapidar, preparar o ser humano. Porque tinha que haver uma preparação. Uma preparação por causa de quê? Porque o ser humano era muito atrasado. O ser humano era pior que pedra. Era vegetal, não tinha nem consciência de que estava vivo. Hoje, alguns melhoraram. Mas ainda tem alguns por aí que não sabem nem o que estão fazendo.
Nossa, como tem.
É, então, hoje você vê as pessoas realmente muito, muito vazias. Naquela época, 2000 anos passado, o atraso era muito maior. A capacidade das pessoas discernir certas coisas era muito diferente, muito estranha, não é a que nós temos hoje. Então, quando as pessoas estudam a religião hoje, elas estão estudando como se a capacidade de interpretar naquela época fosse igual à de hoje.
Inclusive, Porfírio, esse ensinamento que você está falando aí, isso foi feito para aquela época, não é isso?
Sim.
E não para a época atual. Então, ela tem que ser modernizada como você está falando.
Atualização,
isso.
Exatamente. Tanto é que isto é corroborado nas palavras bíblicas que ele diz. E eu tenho que ir, porque se não for, não poderá vir o Consolador. Então, e o próprio Jesus, que pelo menos ficou no texto bíblico, isso explícito, não é uma análise minha,
é
até que muita gente se baseia nela, que Jesus vem. Aliás, é a pergunta capital que nós fizemos aqui. Jesus vem, realmente, mas qual Jesus? Essa é o que nós queremos mostrar aqui. O Cristo ou o Jesus? Que no caso da cultura racional nós temos o Jesus amado, que a cultura racional vem resgatar ipsis literis aquela mensagem que Jesus deu como palavra de Deus naquela época e que as escrituras simplesmente lavraram, mas não consagraram na prática. Quais são as palavras de Deus que ficaram na história sem prática, que não poderiam praticar, inclusive? Não estamos também dizendo que está errado, que as pessoas erraram. Também não é isso. Mas qual é a palavra de Deus? O princípio da palavra de Deus. Encarar o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer o bem no olhar a quem? Deus acima de todas as coisas. Então, esse princípio, esta é, para mim, a palavra de Deus. E esta palavra de Deus está na cultura racional quando começa a cultura racional em 1935. A revelação do Espírito da Verdade. E que a gente hoje tem plena certeza, com consciência do conhecimento de causa, que o que aconteceu há 2000 anos não tinha como praticar esta lei, esta palavra.
Fazer o bem sem olhar a quem, como você falou anteriormente.
Porque
lá,
o pensamento divide. O pensamento foi feito para dividir. Mas por que o pensamento divide? Porque ao pensar um diferente do outro,
é verdade.
Está aí exatamente a preparação. Já pensou se todo mundo fosse flamenguista? Não ia ter campeonato.
Não haveria jogo de futebol. Ninguém se quebrava. O sujeito não teria alegria, não teria chorar. Tem que ter as partes boas, tem as partes ruins. Mas se tivesse só um time de futebol, todo mundo pensando a mesma coisa, acabou. A vida não teria graça nenhuma. Então, a divisão, ela é necessária para lapidar e preparar. Então, essa
divisão que você fala dentro da fase do pensamento.
Claro, né? Porque o pensamento foi feito para dividir. Porque todos pensam diferente. Ninguém pensa igual. O pensamento é como se fossem digitais do nosso cérebro. Animal, porque o pensamento é de origem animal, de origem da água. O pensamento não é de Deus. É essa a palavra que a gente tem já falando claramente.
Pensamento do chão.
Pensamento nasceu da água, do chão. A água e a terra são os princípios da formação do nosso mundo, que é da matéria. Então o pensamento é uma essência que nos dá o sentimento da água, mas o sentimento material. E a imaginação é a parte magnética da terra. E Jesus, como filho de Deus, que se apresenta naquela ocasião dessa forma.
Dentro da fase do pensamento.
Dentro da fase do pensamento, ele é portador de uma verdade que ficou escondida na verdade, que é essa palavra de Deus que ninguém podia praticar. E a palavra que ele mesmo disse: se das coisas materiais que vos falei, vocês ainda não compreenderam, que falar das coisas celestiais.
Nossa, mãe.
Então não poderia naquela época, de forma alguma, se falar das coisas celestiais. Essa é a palavra dele. Mas alguém arrumou um jeitinho, pelo pensamento, de querer uns melhores que os outros. Aí então é que arrumaram as questões religiosas, que cada um pensando de forma diferente, em dominar o seu semelhante. Olha só que coisa bacana que foi feita com o pensamento. Na forma de pensar, uns querendo dominar os outros, uns pensando diferente dos outros. E aí aonde a coisa começou realmente a pegar fogo, né? Vamos dizer assim. Uns matando os outros em nome de Deus. Que não foi essa a mensagem que foi feita há 2000 anos? Certamente que não. E em outras manifestações religiosas também.
Esse assunto que você está dando, está comentando agora aí, o Porfírio, foi um assunto que você está dando continuidade de programas anteriores. Então, quer dizer, são assuntos que, para você que está ouvindo a gente aqui no programa da Cultura Racional, você vai encontrar tudo isso e mais um pouco, não é isso, Oswaldo? Dentro do conhecimento de cultura racional, lendo o livro Universo em Desencanto, desenvolvendo o seu raciocínio, para que você possa alcançar todo esse conhecimento que o Porfírio está explicando aqui para a gente. Então, quer dizer, é um conhecimento natural da natureza. A cultura racional é o conhecimento da origem do ser humano, de onde ele veio, como veio. Pode continuar, Porfírio, fala.
Não, é só para ressalvar, e muito oportuno, porque você está falando aí uma coisa e a gente vem e recebe aquela instrução. Olha, a cultura racional é a favor de tudo e de todos, não é contra nada. É importante ressalvar bem isso, porque as pessoas às vezes ficam assim: mas vocês estão falando desses assuntos e estão querendo dizer que não é isso, que não é a verdade. Não, é a verdade. A verdade é essa. A questão é como praticar essa verdade, ou esse espírito de verdade, de encarar o próximo como a si mesmo. Não tinha como, porque o pensamento é diferente. Como é que ele vai encarar o próximo a si mesmo? É uma questão de estrutura. A estrutura do pensamento humano, que quem pensa não tem estrutura de exercer a palavra de Deus. Por que que não tem? Porque um pensa diferente do outro. Como é que o pensador vai encarar o próximo como se fosse ele mesmo? Mas aí a gente sentiu que, conforme o sofrimento foi aumentando através dos tempos, um sofre daqui, o outro sofre, uma guerra aqui, eu perco meu filho, você perde seu filho, e coisa e tal, até aquele digladiamento histórico que nós estamos cansados e carecas de ver e lamentar que isso exista. O mundo ainda está em guerra. Não é?
Porque então, tem sempre um contra o outro.
Sempre,
em
sempre.
Todo meio tem sempre aquele que é a favor e aquele que é contra.
Exatamente, porque o pensamento ele foi feito para isso. Por isso que, naquela fase, doutor Carlos, eu vim trazer
o fogo
e a espada. Exatamente, que é o pensamento, fase do pensamento. Então o pensamento vem assim. Ou seja, a força divina, de uma forma indireta, de uma forma indireta, aparece para a humanidade para cuidar que a humanidade volte ao seu estado natural, nem que seja embaixo de uma coça, ou de um sofrimento, de um padecimento. Então essas guerras que aconteceram até hoje, essas guerras religiosas, é para provar e comprovar que cada povo criou a sua forma de ver a força divina de uma forma diferente da outra. Daí as guerras, porque o pensador não admite que o outro seja melhor que ele. Ele sempre quer ser melhor que o outro. Eu sou pensador e sei muito bem disso. Você também, se você vai fazer um...
Ninguém quer ficar por baixo.
Ninguém quer perder, o time tem que ser sempre campeão. E o pensamento é isso mesmo. Eu tenho que ser o primeiro aluno da turma, senão não ganho prêmio. E assim vai, é o espírito da competição.
É verdade.
Isso é o que acontece na vida material. Mas isso é uma coisa ruim? Estamos combatendo? Não, isto é uma necessidade de avanço. Porque através da lapidação nasce a compreensão. Qual a compreensão? A compreensão de união. Nessa compreensão de união, resumindo...
Para que as pessoas sintam que a união...
Há necessidade.
Há necessidade da união.
Aí vem
tanta gente contra, tanto
então,
contra um contra o outro.
O pensamento prepara para o desenvolvimento do raciocínio. O que é o desenvolvimento do raciocínio? É a união de todos para retornar ao mundo racional, para raciocinar. E essa união, ela é conseguida como? Na base da divisão. É um paradoxo. Paradoxo quer dizer uma coisa que meio que contraditória, né? É uma contradição em si. Ah, mas então quer dizer que o pensamento foi criado para lapidar? Foi criar, dividir, como o próprio Jesus, que hoje nós podemos dizer que essa é uma interpretação do que ele quis dizer. Eu vim trazer a espada e o fogo para poder lapidar e preparar as pessoas para o terceiro milênio. O que é o terceiro milênio? A terceira máquina na cabeça da gente, funcionando, desenvolvendo raciocínio. Porque depois de sofrer tanto, conforme nós já sofremos e ainda estamos, só tem uma saída para a humanidade. É todos se unirem num rumo único, que é do raciocínio. Por isso a fase racional é chamada racionalização dos povos, em que todos vão conhecer o nosso mundo de origem e sabendo como voltar para ele. Professor Horta também está aqui presente, eu sei que ele quer falar alguma coisa.
Todos caminhando numa só direção, a direção do alto.
Conforme aí está ocorrendo a manifestação aí dos falantes anteriores, é que o universo, a Terra e o homem foi sempre uma preocupação, homem no sentido de humanidade, foi sempre uma preocupação para o homem em seu estudo, em sua tentativa de mostrar, explicar conforme essas coisas, né? Repetindo, o universo, a Terra e o homem surgiram aí para até chegar nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, ao que parece, a preocupação principal dele, do homem, tá, além do universo da Terra, era com ele mesmo. Porque uma resposta que ele precisava de dar, quem é ele, né? De onde surgiu, de onde veio isso? E quem é ele? E qual o destino dele? Né? O que ele está fazendo aqui? Isso é que preocupou muito ao homem, repetindo, no sentido da humanidade, isso é que preocupou muito até resolver aquilo mais que estava junto com ele, que era a questão dos três estados sociológicos, que é exatamente esse reconhecimento dessas três formas que eu disse. E daí vem a inveja, a ganância, querendo um ser mais do que o outro, enfim, criando mais problemas do que solucionando. E nessa briga dele, nessa desavença de um para o outro, ele teve que avançar nas suas lutas, né? Construiu e derrubou monumentos, avançou e recuou do divino e enfrentou o seu inimigo para alimentar a sua luta. E isso, pelo que nós podemos ver, além de ter percorrido por longos tempos, porque uns dizem que o universo tem tanto tempo, tantos bilhões de anos, o outro diz que a Terra tem tanto tempo, tem várias eras, e que nós somos dessa era, de outras e tal, e o próprio homem, quer dizer, há quanto tempo ele está em cima dessa Terra, rolando nesse chão. Lembrando que ele, a nível de sua evolução, até que não foi assim tão desastroso, porque ele conseguiu inventar a roda, ou seja, o movimento sobre a Terra resolveu para ele muitas coisas, ganhou muito tempo. E o desenvolvimento também na água, porque aí ele conquistou o mar, também resolveu para ele muitos problemas.
Não, e aprendeu a dominar o fogo antes disso, né? E aprendeu a dominar o fogo, né, professor?
Mas, seguindo a questão, é que ele resolveu o movimento sobre a água, né, conquistando o lado, e, repetindo o que Porfírio disse, conquistou também o fogo. Mas a sua cena, ou a sua mais recente, ou a mais fundamental conquista, foi a do espaço. Tanto é que ele... pode-se dizer que ele é um aviador, está lá no alto. Com isso ele dominou a mecânica das forças e de que um aparelho, uma máquina, um maquinário, uma carambola toda, pode-se passear pelo espaço, trazendo para nós muitas coisas que lá nós não podemos alcançar de ver e também não podemos ir lá passear. Então é isso.
É verdade. A linguagem, para se transmitir um conhecimento, pode ser de diversos tipos de linguagem, né? Língua, todo mundo sabe, língua, a gente fala aqui o português do Brasil, diferente um pouco da língua falada, o português de Portugal, assim por diante. Mas linguagem tem a linguagem técnico-científica, que é a mais usada agora, evoluiu muito com o pensamento concreto e tal, tal, mas o que a gente começou falando foi a linguagem místico-religiosa. A linguagem místico-religiosa, ela é problemática se a pessoa não tiver bastante cultura, porque com o pensamento e a imaginação, forçosamente, ela vai ter interpretações parciais, sectárias e contra alguma coisa, né? Mas se ela tiver bastante cultura, ela vai se universalizar, ela vai observar muito bem e vai achar os pontos de concórdia, né? Com o raciocínio, todos concordando com todos. E no universo em desencanto, o racional superior diz que todo esse passado foi uma lapidação, um amadurecimento, inclui os avatares que tiveram, tudo mais, só que agora o planeta, assim chamado planeta, está todo unido, está todo interligado, todo mundo convive com todo mundo e é um lar só, é uma terra só para todos. Então, lá em cima, falou, tem que ter uma linguagem racional, um denominador comum de linguagem que sirva para todos, para os que vão mais pelo técnico-científico, para o místico-religioso, que se abrem múltiplas vertentes, né? O do Islã, o do hinduísmo, não é só do cristianismo, o mundo é muito grande. Todos são filhos legítimos de Deus, porque todos têm a máquina do raciocínio dentro da sua cabeça, a glândula pineal. Todos somos filhos naturais da natureza. Então, nós temos uma aura que é eletromagnética, que é o vivente. E no futuro, ele diz que essa mudança de fase do pensamento, que era a fase de animal racional, a fase do pensamento, ela mudou para uma fase muito superior, a fase do raciocínio, uma nova energia comandando a natureza, a energia racional, um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos. A juventude hoje pensa muito diferente da juventude de poucas gerações para trás, poucas, hein, que dirá bem mais para trás. e assim por diante. As crianças estão diferentes, não é por conta da alimentação. A alimentação artificial não é grande vantagem, não, muito pelo contrário. Como o povo antigo diz, é um tiro no próprio pé, né? Os antigos duravam mais com mais saúde. E essa mudança de fase da natureza traz esses transtornos todos, mas por quê? Porque é uma fase de liquidação dos feitos da fase de animal racional, que era a fase do pensamento, para mudando, coexistindo uma fase de recuperação da fase racional, para se chegar a uma racionalização. Racionalização dos povos sempre foi falada, mas nunca conseguida, nem se tinha noção como é que ia ser possível uma coisa dessa, que é com a imunização racional. A racionalização dos povos é todos conhecerem o mundo de sua raça, isso é sobrenatural, metafísico, e conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para lá, porque nós estamos aqui materializados, e fazer por onde voltar. Nessa racionalização a gente chega na concórdia, e chega na vidência racional, que é o que eu queria falar nesse momento. Se todo mundo está vendo as auras uns dos outros, e ninguém vê, meu senhor, minha senhora ouvinte do nosso programa, ninguém vê a aura de ninguém, nem a sua própria, mas isso é uma realidade. Existem máquinas desde a década de 40, máquina Kirlian, depois de 2010, foram publicados 30 anos de pesquisas científicas sérias, muito comprovadas, de campos biomagnéticos de humanos, com muito efeito sobre a parte psicológica. É física, é psicofísica, é real, mas a gente não vê e nem sabe. Quem não sabe é como quem não vê. Agora imagina um FF na fita, um fast forward. No futuro, a humanidade, todo mundo já com vidência. Todo mundo. Todo mundo vendo as auras. Vai brigar alguém com alguém?
Muda o comportamento.
Vai discutir,
né,
alguém com alguém? Aí, logicamente, vai estar vendo os invisíveis dos planos todos. Mas, para isso, a gente tem que conhecer a natureza, conhecer a nós mesmos. E, para isso, a Divina Providência fez o universo em desencanto, que não é contra nada, nem contra ninguém, é em favor de tudo e de todos.
E ainda falando sobre a questão da linguagem, que você estava falando ainda há pouco, Carlos, é que o universo em desencanto tem uma linguagem que é de domínio da maioria do povo, que é a linguagem simples e ingênua. Por isso o universo em desencanto, ele parece um livro esquisito para os filósofos, para os cientistas e para os teólogos, condutores ou não das religiões, intelectuais, essa coisa toda, né? Porque ainda tem o sobrenome dos intelectuais, melhor não falar agora no ar. Mas a questão é, a linguagem que foi adotada na fase racional é a linguagem simples, a linguagem do povo, para que a maioria das pessoas possam ter acesso a esta revelação, a esta condição natural de energia, porque é uma linguagem de domínio simples que a maioria tem contato e que nós aqui, no caso, promovemos em formas de linguagens alternativas, porque é o nosso dever, segundo a instrução que está no próprio livro, de desdobrar em pensamentos. Claro, nosso pensamento tem uma parte intelectualizada, tem uma parte artificial, essa coisa toda. E há um desdobramento para justificar que as pessoas, principalmente aquelas mais simples, não se deixem dominar por alternativas outras escusas, que as pessoas usam a informação para o domínio do povo simples, porque normalmente o povo simples se deixa dominar por informações simples. E se não forem bem conduzidas, o povo acaba ficando enganado. Então, onde as pessoas às vezes até se revoltam. Poxa, mas eu fiz isso com toda a minha boa intenção, me ensinaram isso. Quando chega no final da vida, não vi nada disso acontecer. Eu conheço pessoas que seguiram a religião que lhe foi ensinada e que depois chega e diz: puxa, mas então não adiantou nada. Eu fiquei uma vida inteira, pratiquei tudo conforme tinha que ser praticado e não aconteceu. Então, a linguagem simples, ela tem fácil acesso, mas também tem essa questão de deixar que alguém manipule, né? Que o problema todo é esse. Mas na fase racional, a energia racional toma conta na medida que estas pessoas que têm um bom propósito de se conhecer, compreender bem isto, e aí cabe os intelectuais também, que podem pegar o livro, e mesmo que a linguagem pareça esquisita, não para de ler esse livro não, porque foi este o nosso procedimento. Eu aqui, Dr. Carlos, professor Horta, Dr. Luiz Cláudio, Oswaldo, somos, temos aqui quatro profissionais de formação universitária. Oswaldo é uma formação comercial, né? Era bancário, né? Mas deixou de fazer o seu grau técnico. Não sei se tem formação superior, mas também isso não é o caso de separar. Mas é só para ilustrar, no caso aqui, as pessoas que estão falando, porque na medida que a gente reconhece que nós, que temos essa formação artificial, primorosa, em que 5%, na melhor das hipóteses, tem acesso no planeta, eu acho que é muito, eu acho que tem menos do que isso, o universo em desencanto não poderia vir jamais, a questão de, por um dever de justiça divina, na linguagem que os acadêmicos dominassem. Se este livro, o universo em desencanto, viesse na linguagem que os acadêmicos dominam, coitado do povo, seria mais uma vez escravizado pelas ideias dos, né, acadêmicos. Então ele veio justamente para as pessoas de simples. A linguagem é fundamental, né, Carlos? Estava ressalvando bem aqui. Então a fase hoje é a fase racional, é a fase da simplicidade, é a, por isso que a cultura racional nasceu num centro espírita de nome Francisco de Assis, patrono da cultura racional, símbolo, um ícone da simplicidade na história humana, Francisco de Assis. Tudo isso emblematicamente anunciando, olha, a cultura racional, a racionalização dos povos é pelo simples, é pela humildade, pela simplicidade, pelo bem fazer, sem olhar a quem. Então aí é onde entra o espírito da verdade, que a cultura racional consegue trabalhar e muito bem. E aí quem é que traz essa mensagem toda para nós, Oswaldo? Quem é que traz uma mensagem de concórdia, de amor, de paz, fraternidade, justiça universal?
Como nós falamos aqui, Manuel Jacinto Coelho. E a música que nós vamos ouvir é Quem é esse homem? Com Afrânio Machado.
Abençoa com a mão direita e a ninguém faz defeito, pra ele todos são iguais. Quem é esse homem que cura todo o mal do mundo? Seu amor é tão profundo, todos são filhos naturais. Quem é esse homem que onde toca vira ouro? Pode ser pó, pedra ou couro, num tesouro vai mudar. Lhe digo esse homem, ele é um ser divino, me guia desde menino, me guarda com muito amor. Dono da voz que comanda o universo, ilumina o meu verso, é o racional superior. Emmanuel, fala o Messias, Deus, o grande Salvador. Emmanuel, essência da sabedoria, nosso grande Redentor. Emmanuel, fala o Messias, Deus, o grande Salvador. Emmanuel, essência da sabedoria, nosso grande Redentor. Thank you.
voa com a mão direita, e a ninguém faz respeita, pra ele todos são iguais. Quem é esse homem que cura todo o mal do mundo? Seu amor é tão profundo, todos são filhos naturais. Quem é esse homem que onde toca vira ouro? Pode ser pó, pedra ou couro, num tesouro vai mudar. Lhe digo, este homem, ele é um ser divino, me guia desde menino, me guarda com muito amor. Dono da voz que comanda o universo, ilumina o meu verso, é um racional superior. Emmanuel, falam Messias, Deus, o grande Salvador. Essência da sabedoria, nosso grande Redentor. Emmanuel, fala o Messias, Deus ou grande Salvador. Emmanuel, essência da sabedoria, nosso grande Redentor. Emmanuel, fala o Messias, Deus ou grande Salvador. Emmanuel, essência da sabedoria, nosso grande Redentor.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Cultura racional dos livros, universo em desencanto. O que é a cultura racional? A cultura racional é o conhecimento da origem do ser humano, de onde ele veio, como veio, por que veio e o retorno à sua origem, mostrando como o homem voltará ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Tudo isso através das mensagens do Racional Superior, um ser extraterreno, publicadas nos livros Universo em Desencanto, de autoria do Mundo Racional, do Racional Superior. Não é isso, Oswaldo?
Exatamente. E aqui, quando eu comecei o programa, que eu li um trecho do livro do oitavo, do histórico, então diz aqui: nessa localidade onde São Manuel reside, está situada a residência simbólica dos habitantes do mundo racional. É um marco histórico da cultura racional.
Exatamente, é uma localidade hoje conhecida como Retiro Racional, que justamente foi o gancho que nós pegamos quando ele, neste livro, nos revela que houve uma civilização muito antiga que tinha este nome, Jesus Vem. Justamente o gancho, né, que nós pegamos para esta argumentação toda que nós fizemos.
Já foi dito até que Jesus veio.
É, tem alguém que já disse, não, Jesus veio. Mas aí já é o reconhecimento da personalidade do aparelho do Racional Superior, que a gente hoje consagra pelas provas e comprovações, e não querendo dizer que a minha religião é melhor que a sua. Primeiro, porque cultura racional não é uma religião. Ela não é uma religião criada pelo pensamento humano. Ela é uma religação do ser humano ao seu estado natural. Então, ela é uma razão. Antes de ser uma religião, uma religação, há uma razão. Por que que é uma razão? Porque não há efeito sem causa. Essa é a lei. Toda causa tem que ter um efeito. Então, a cultura racional, primeiro lugar, só, não há efeito sem causa. Se este segundo mundo, ou se este mundo existe, é porque existe um mundo anterior. Se existe o filho, é porque existe o pai. Então, aonde a cultura racional, ela não é uma religião propriamente dita, nos termos simples, populares, do pensamento humano, porque o pensador, ele vê aquela religião como uma prática filosófica do conhecimento preparatório do seu pensamento. E a cultura racional, por estar desenvolvendo o raciocínio, mostra que ela não é esta religião, mas é a religação no seu estado natural. E qual é o nosso estado natural? É da água ou é da terra? Nem da água, nem da terra, mas sim de um mundo superior, que é o mundo racional. Porque Deus não é nem da água, nem da terra. As nossas sementes estão plantadas na água e na terra, mas não que Deus as plantou ali. Essa também é uma interpretação que a gente vira e mexe, está sempre falando aqui no nosso programa, chamando a atenção das pessoas para o texto bíblico, que ficou essa impressão de que Deus resolveu, eu estou muito sozinho e resolvi arrumar uma companhiazinha. E olha que companhia, se isso fosse verdade, olha a companhia que Deus arrumou para ele. Só problema, né? Porque
só a gente pedindo.
Só a gente pedindo e coisa e tal, e ai meu Deus, e um querendo matar o outro. E Deus não fez isso. Deus não é o responsável pelo sofrimento de ninguém. Então ele chega agora. Que o Jesus vem, quer dizer isso, ele chega agora no terceiro milênio dizendo para a humanidade: eu não sou culpado do sofrimento de ninguém, eu não botei ninguém nesse mundo. Mais ou menos assim, que é para as pessoas simples entender, porque Deus não nos colocou neste mundo, ao contrário, Deus existe, mas ele cuidou para que a gente saísse dele. Então, Deus, o verdadeiro, que é o Pai, esse é o verdadeiro Pai, ele cuida que os filhos sejam recuperados. Mas quem se perderam foram os filhos. A desobediência foi ao Pai. Os filhos desobedeceram ao Pai. Teimaram em querer fazer um mundo pretensamente melhor, porque os filhos se viram, de repente, quem sabe, com ciúme do Pai, algumas coisas assim. Eu não sei se o termo é esse. Porque os filhos de Deus são puros, são limpos e são perfeitos. Isso é uma questão teológica que, né, doutor Carlos?
Na versão védica, lá da Índia Antiga, é dito que a queda é por inveja de Deus. Querer ser tão poderoso quanto Deus. É a versão deles lá.
É.
No caso do Universo em Desencanto, ele disse que houve essa desobediência porque foi avisado. Continuaram a progredir e tal. Primeiro voltava, né? Passeava, depois continuou a progredir.
Na versão do Universo de Desencanto, ele diz a liberdade é uma criação da pureza de Deus.
É. Na versão bíblica, é pulado uma parte. É pulado uma parte. Aí parece que Deus que fez a gente aqui embaixo. Mas não, ele fez todos puros, limpos e perfeitos. A sua imagem e semelhança, ele é puro, limpo e perfeito.
No primeiro mundo.
No primeiro mundo.
Isso.
Aí houve uma desobediência, uma queda de uns tantos do primeiro mundo para o segundo mundo. Aqui somos os mesmos a nascer. E agora, recuperando as virtudes na fase racional, a gente se liga a ele, se liga ao primeiro mundo. E aí pode voltar, né? É uma coisa explicada com base, com lógica e mais, com provas e infinidades de comprovações, além do que Porfírio enfatizou antes, linguagem simples e clara, franciscanamente simples, não exclui ninguém dessa linguagem, e até cego analfabeto estrangeiro que não sabe a língua, é energia racional materializada nas letras, nas palavras, nos assuntos, nas mensagens do racional superior, passando a mão, quem não sabe ler, quem é cego e tal, passa a mão no livro, vai sentir a energia, vai ver os efeitos físicos, vai até pedir para alguém que sabe ler, que é uma maravilha o que eu estou sentindo. Isso é sobrenatural de Deus, 100%. Só Deus tem esse poder de investir a sua energia nas letras. Isso.
Por fim, você disse que Deus não fez o mundo, mas cuidou para a gente sair dele.
Exatamente. Aí é que entra a parte simbólica. Toda a história que hoje nós podemos consagrar, a ação divina, não está na criação. A ação divina está de que a criação dele volte ao estado natural. É uma pequena adaptação. Deus continua presente na vida de todos, só que de uma forma agora bem racional. Racional, porque não é uma forma sugestiva, não é uma crença, não é uma filosofia, é a constatação de uma verdade. Porque todos nós temos na nossa glândula pineal, neste aparelho eletromagnético, um fragmentozinho, vamos dizer assim, da energia dele, que é o raciocínio, onde entra a palavra raciocínio, simploriamente dizendo, olha, a verdadeira alma da vida eterna é o raciocínio. Palavras simples que nos sugere exatamente aquilo que nós, quem nós somos. Mas o que é que nós somos? Nós somos essa parte de baixo, que é onde o pensamento e a imaginação da água e da terra nos fazem ser diferentes, um combatendo o outro, etc, etc. E lá no retiro racional, a consagração do mundo racional, que foi edificada uma casa, que é exatamente esse propósito fundamental do retiro racional, não é um centro de, vamos dizer assim, de religioso, que as pessoas tenham que frequentar ou não, a liberdade aí campeia, vai quem quer e quem pode, quem não pode, fique calmo, que Deus está em toda parte, a energia racional ocupa todo o universo, não há que se preocupar quanto ao aspecto de ir ou não ir, de fazer ou não fazer. A pessoa dentro de si, dentro da sua casa, é atendida, e são as palavras do primeiro volume da obra. Cada um na sua casa, todos serão atendidos naquilo que for necessário. Então, mas a construção é simbólica. E aí, é para quem quer ver, ou ainda não pode ver a energia, vai ver a simbologia. A casa que foi edificada nessa localidade, que antigamente era conhecida como Jesus Vem, e que o senhor Manuel Jacinto Coelho se retirou da vida, que ele estava numa área urbana, e dava provas, e deu muitas provas para muitas pessoas, na década de 50, de 60, até mesmo de 70, quando ele acabou de ditar os 21 volumes da obra. Ele estava em Belford Roxo, foi realmente uma dificuldade muito grande, a gente sabe, relatos daquela época, ele não tinha tempo praticamente de se dedicar à elaboração da obra. Demorou um pouco a fazer a obra, porque tinha muita gente que assediava ele. Ele era assediado dia e noite, noite e dia, pelo que ele já mostrava naquela ocasião, e ele se, vamos dizer assim, se guardando para não haver essa confusão. Porque as pessoas querem a vida simples, mas não querem trabalhar para resolver os seus problemas. E ele tinha que ditar uma obra que desenvolvesse o raciocínio de todos, para não ficar atendendo um de cada vez, que todo mundo gostaria, né? Imagina eu ter Deus na minha casa, fazer tudo o que eu preciso e eu não ter que me preocupar com nada. É vidão, é o que todo mundo acha que Deus é obrigado a fazer. Aí colocam um Deus, no final das contas, como nosso empregado, né?
Todo mundo acha que merece, né?
Todo mundo se julga.
Todo mundo pede, né, Carlos?
Todo mundo pede, todo mundo
quer. Não, e todo mundo se julga no direito de ser atendido.
Também, né? Também.
E aí as filosofias são ótimas para isso, né? Cada um com a sua filosofia, cada povo com o seu modo de fazer. Então, se faça isso que Deus vai lhe servir. Ora, veja bem, se o homem foi feito para servir a Deus, segundo dizem, por que que Deus tem que servir ao homem agora? Está invertendo a coisa por causa de quê? Falta de raciocínio, né? Então, só estou argumentando isso até, a gente brincou aqui um bocadinho, mas esse foi o motivo pelo qual o senhor Manuel Jacinto Coelho teve que se retirar daquela forma, vida urbana, que ele morava em Belford Roxo, fácil acesso, né, na cidade do Rio de Janeiro, ali a Baixada Fluminense, e ele se retirou para o Retiro Racional para poder completar as mensagens da obra O Universo em Desencanto. Porque o desenvolvimento do raciocínio das pessoas é feito pela energia do verdadeiro Deus. E a energia do verdadeiro Deus está na simplicidade, na humildade de um livro, que este é o nome, de união, universo, une todas as versões numa só. Então o universo não é só a parte sideral, não, é a parte material também. E a universalidade, vamos dizer assim, da psicologia, das filosofias, de tudo. Então, universo em desencanto, acertando, desencantar, quer dizer, enfim, acerto. Então, a questão do livro, que tinha que ser preparado para que todos tivessem acesso e não sobrecarregar uma pessoa que demonstrou sobejamente, para mim, para você, para a maioria que estamos aqui falando, e muitas outras pessoas, aí vem aquela parte dos relatos, muita gente tem muito relato, mostrando os poderes que o senhor Manuel tinha. Mas ele tinha que fazer uma parte da, vamos dizer assim, uma no cravo e uma na ferradura, né? Como se diz no bom, no bom ditado popular. Então ele implementava a obra e dava uma atenção àqueles mais desesperados, e aqui fala um deles, que a gente tem essa velha história, né? Não fiz poucas nem boas, e sempre fomos merecedores da atenção dele. Ele atendia a todos indistintamente, tendo ou não tendo posses, tendo ou não tendo méritos. O importante é que quem chegava a ele, de uma forma ou de outra, fazendo por onde, ele sempre atendeu. Ele, inclusive, tem uma máxima que ele nos deixou, para deixar todo mundo bem tranquilo. Ah, eu não sou merecedor. Não, todos são merecedores, desde que firmes e fortes façam por onde. E mesmo que não mereçam, mas se fizer firme e forte por onde, será atendido. Mesmo aqueles que não merecem. Veja bem, ele deixou isso claro para nós. Você não merece, mas está fazendo por onde, será atendido. Porque a lógica de Deus é o amor. E o amor não tem preconceito.
É a razão, né, Porfírio?
O amor e a razão. A razão e o amor que se juntam numa única divindade, vamos dizer assim, que é a verdadeira divindade. Porque o princípio do mundo, o absoluto, é de domínio do verdadeiro Deus. Ele não tem competidores. Não existe o digladiamento do bem e do mal na cultura racional. Não existe, porque na cultura racional só existe a arma do bem. Porque se é a favor de tudo e de todos, é a concórdia universal. Inclusive, o Sr. Manuel tem um título, ou tem um livro que fala da sua biografia, que foi intitulado como Cavaleiro da Concórdia, né? Cavaleiro da Concórdia. E temos aí outras coisas para falar sobre o Sr. Manuel Jacinto Coelho, que na verdade hoje nós podemos traduzir como sendo um habitante do mundo racional. Para quem conhece cultura racional fica muito claro, ele é um habitante do mundo racional, que nasceu na matéria, vestiu a roupa de matéria como se fosse um de nós, mas com o raciocínio desenvolvido, ou seja, com a ligação da energia racional.
Ele passou o processo natural de qualquer ser humano, né, Porfírio? Naturalmente, né? Viveu como se fosse um ser humano qualquer, né? Então, quer dizer, para quem quer conhecer de princípio a fim esse conhecimento, saber todas as respostas, as dúvidas que você tem a respeito do livro, do autor do livro, é só você estudar a cultura racional dos livros Universo em Desencanto, que você vai ter a resposta para tudo, não é isso, Porfírio? A pessoa vai ter a resposta de quem foi, quem era.
E concluindo, Luiz Cláudio, a residência simbólica, que é a Casa dos Três Poderes, simbolizando que os habitantes do mundo racional já estão na Terra para o progresso e a evolução desta nova fase. É uma nova fase que a humanidade está passando. Então é importante que as pessoas se liguem nesse aspecto simbólico. Não mais do que isso, e é importante conhecer. O livro também simbolicamente tem a sua simbologia toda, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Professor Horta.
É porque, inclusive, a cultura racional, como você acabou de falar, Porfírio, ela, através do desenvolvimento do raciocínio, liga o ser humano ao seu mundo de origem, o mundo racional, pelo desenvolvimento racional que é obtido no ler e reler os livros Universo em Desencanto. A leitura do livro traz o perfeito equilíbrio na vida da matéria, físico, moral e financeiro. Não é isso, doutor Horta?
É. A leitura do livro, ela é agradável, porque a linguagem é simples e, conforme o Carlos falou há pouco, ela encaixa, né, adequa a qualquer nível. Então, nesse caso, o que sabe ler entende, o que pouco sabe ler também entende, e o que não sabe, basta passar a mão.
Cultura racional dos livros Universo e Desencanto, não é isso, Oswaldo?
Exatamente. Participaram do programa de hoje, Porfírio das Neves, Dr. Carlos Reis, professor José Horta, Dr. Luiz Cláudio Ribeira e eu, Oswaldo Bastos Filho. Obrigado pela sua atenção e não deixe de ler, de conhecer Cultura Racional, livro Universo em Desencanto. Salve e boa noite.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mais uma coisa eu lhe digo,